Começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil. Esse nosso programa que é feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, o nosso Wellington Araújo. E aí, Wellington, bom dia.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
Muito bem, Wellington. Wellington, satisfeito com a vitória do Botafogo ontem?
Satisfeito com a vitória do Botafogo e também com a do Palmeiras.
Né? Ah, com a do Palmeiras? Ah, muito
campeão
bem.
Campeão da Copa do Brasil. É Parabéns verdade. Aí para os palmeirenses.
Então, você em São Paulo, você é Vasco no Rio, mas em São Paulo você é Palmeiras, é isso?
Não que seja isso. Mas parabéns para os palmeirenses.
Muito bem. Esse é um torcedor sério, tá vendo? Um sujeito que não se deixa levar pelas paixões. Mas é isso aí. E temos aqui a nossa Kellen Sumier na produção de estúdio. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia para todos os botafoguenses.
Muito bem, muito bem. Um belo jogo ontem, né? Eu assisti um jogo do Palmeiras, né? Contra o Curitiba, né? O Palmeiras que já tinha ganho o primeiro jogo, ele ganhou. Né, o segundo jogo, e foi interessante, foi a comemoração, quando houve a coletiva, o Filipão, né, o Filipão foi falar, antes dele falar com a imprensa, jogaram um montão de suco de água em cima dele, de surpresa, os jogadores, para festejar, ele ficou totalmente encharcado, foi uma brincadeira com o Filipão, que é um, a gente sabe que é um técnico vencedor, né, que levou o Brasil, né, já a ganhar a Copa do Mundo e tudo, né? Então é assim. Mas vamos parar de falar de futebol e vamos falar dos destaques do programa de hoje. Em primeiro lugar, o Senado decide pela perda de mandato para Demóstenes Torres. O senador Pedro Taques, de Mato Grosso, relatou o processo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relatório final, ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar.
No quadro Fique por Dentro da Lei, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, fala sobre a PEC do voto aberto.
Há uma exigência do povo brasileiro de que o voto seja aberto, para que se conheça o posicionamento de cada parlamentar, especialmente numa questão crucial, que é a questão ética.
No quadro Destaques do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defende as mudanças no Código Florestal.
O Brasil tem sim que se colocar cada vez mais forte no mundo como o maior produtor de alimentos. Mas o mais importante também é que o Brasil se firme como uma nação que tem uma legislação ambiental que é uma referência.
No Som Brasilis, um pouco da história do pandeiro, instrumento de percussão que marca presença na música tradicional brasileira. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, no Dedo de Prosa de hoje nós vamos voltar a um assunto que já foi discutido aqui no Senado é Mais Brasil há pouco menos de um mês. Nós falamos, não sei se você está lembrado, sobre um projeto aprovado no Congresso Nacional que iria reduzir a burocracia no país e o uso indiscriminado de papel. Você lembra desse?
É mesmo, Marcela. Aquela proposta de autoria da deputada Ângela Guadagnin, do PT de São Paulo, atribuía a documentos digitalizados o mesmo valor jurídico que os seus originais.
É, a matéria tinha um apelo ambiental forte, já que possibilitaria a redução do uso de papel em favor das novas tecnologias. O relator do projeto no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defendeu a ideia, afirmando que a lei iria contribuir para o desenvolvimento sustentável no país.
O texto aguardava a sanção da Presidência da República, mas acabou tendo várias partes vetadas. A presidente Dilma Rousseff rejeitou todos os artigos que garantiam a equiparação dos documentos digitalizados aos originais.
Também foram vetadas as partes que permitiam que o documento original fosse destruído antes dos prazos de prescrição, desde que ele estivesse disponível em meio eletrônico.
Com os vetos, a lei sancionada se restringe a exigir que o processo de digitalização empregue certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil.
Esse certificado é uma espécie de carimbo digital e já é usado em vários órgãos governamentais, como a Receita Federal.
A nova norma também estabelece que empresas privadas e órgãos públicos adotem um sistema de indexação para facilitar a localização de documentos armazenados em meio eletrônico.
Ao justificar os vetos, Dilma Rousseff afirmou que a atribuição dos mesmos efeitos jurídicos aos documentos digitalizados e seus originais poderia gerar insegurança jurídica.
Além disso, a presidente argumenta que o projeto aprovado no Congresso tratava de forma assistemática os conceitos de documento digital, documento digitalizado e documento original. Ou seja, ela achava que havia um problema de nomenclatura aí, né, da forma de chamar esses documentos. Os artigos foram rejeitados com base em um parecer do Ministério da Justiça.
Então foi isso, né? A gente falou aqui outro dia sobre essa expectativa em relação ao projeto, que o texto original realmente representava um ganho ambiental, porque não iria se gastar tanto papel, porque a quantidade de papel que um processo só judicial já às vezes são inúmeras pastas repletas de papel.
É verdade, é.
Né? Falando de um processo só, e a gente sabe a quantidade de processos judiciais que existe no Brasil, e acabou que com esse veto, essa parte mais inovadora do projeto, né, foi rechaçada, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a pouco, né, algum projeto parecido que, de repente, traga mais sistematicamente definido o que é um documento digital, um documento digitalizado, documento original, né, que possa ser aprovado aí e realmente representar esse ganho.
E que agrade o Ministério da Justiça. Parece que o Ministério da Justiça achou que isso não ia dar muita garantia. Talvez uma preocupação de que acabasse sumindo
querendo
o papel,
ou não,
sumindo
é uma
o original.
De paradigma.
Era uma mudança.
É uma mudança.
E essa coisa de papel é incrível. Você sabe, vamos admitir, né, Marcela? Eu tenho uma árvore na minha mesa, né? Só de papel.
É verdade.
Uma árvore grande.
É verdade.
Uma árvore grande.
É difícil
a gente vai se
desfazer do papel.
É verdade,
né?
É verdade.
Parece que a coisa concreta, o papel concreto ali,
você pega na mão,
tem,
né? Você
acha? Uma validade maior.
Vale mais
coisa
do que o que está no. Aparentemente, aquela coisa virtual é uma coisa como que vai desaparecer.
Isso.
Mas o importante é ver, talvez, é bem provável, penso eu, que isso volte mesmo. Talvez atendendo,
né,
talvez até com uma discussão com o Ministério da Justiça para.
Isso.
Para
definir, uma
definir
forma.
Melhor quais são essas objeções mesmo e chegar a um acordo, porque é muito importante e é, na verdade, a tendência.
É a
com
tendência.
O tempo, dizem até que o jornal escrito no futuro estaria condenado, né, a desaparecer, né? Que as pessoas vão de forma digital, né, ler os jornais, né, como já começa a acontecer, né?
É verdade.
Bastante.
Agora, isso parece ser um processo bem mais lento e não tão absoluto. Né? Porque sempre vai ter gente que vai preferir o papel, o jornal, na mão, a revista.
É, aquela história de ver, né? Agora, eu queria até lembrar que nós gostaríamos de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Você vê que é um assunto que tem prós e contra, né? Tem gente que acha que é perigoso destruir documentos originais, ficar só a cópia virtual, que isso é ruim. Então, eu acho que é importante ouvir a opinião de vocês, entendeu? Então, vocês sabem que a opção, por exemplo, os amigos internautas de entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é radio@senado.gov.br. E podem mandar seu recado também através do Twitter, através do Facebook da Rádio Senado. Em todos os casos, sempre lembrando que este recado, essa opinião é para o programa O Senado é Mais Brasil, né?
É isso aí.
Porque a Rádio Senado tem vários programas.
Exatamente.
Então, sabendo que é para o Senado é Mais Brasil. E temos também o nosso telefone 0800, gratuito, né?
Exatamente. 0800-61-2211, funcionante segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Ligação gratuita. Você manda e expressa sua opinião para a gente.
Bom, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. E vamos de notícia.
Notícias.
Ivan, vou começar com uma notícia do Rio Grande do Norte, uma informação do jornal Diário de Natal. E quem acompanhou agora há pouco o programa Conexão Senado, creio que na hora que eu fui falar os destaques do programa de hoje, eu errei a data, viu? É sobre a vacinação contra a poliomielite. Eu, se não me engano, eu falei que terminava no sábado a campanha, mas na verdade não.
Sexta, né?
É até amanhã, gente. É sexta-feira, hein? Vamos lá, Kellen Sumier, nossa produtora, também vai informar aí.
Marcela, é o seguinte, em alguns estados terminou sexta-feira passada.
Dia 6.
Isso. E alguns, como não atingiram a meta, foram prorrogados até essa sexta-feira agora, dia 13.
Então é sexta, não é sábado, né, Kellen?
De jeito nenhum, é sábado.
Sexta
13.
É isso aí,
as
gente.
As pessoas
então,
não perderiam
é
o prazo.
É. Eu peço desculpa porque a informação... realmente, se não me engano, lá no Ao Vivo, no Conexão Senado, eu falei sábado. E não, gente, quem não levou o seu filho ainda para vacinar contra a polio, termina amanhã, sexta-feira, em Natal. Também tenho informação do Piauí,
isso,
né? Também termina amanhã. No caso de Natal, a meta é vacinar 241.417 crianças.
Caramba.
Na faixa etária de 0 a 4 anos. Em todo o estado, já foi vacinado um percentual de 91,95%. A meta é vacinar 95% da população nessa faixa etária.
Que seria esses 241 mil.
Que seriam os 241.417.
Então está faltando
crianças.
Ainda 3% da meta.
Exatamente.
Digamos. Agora você sabia...
Agora em Natal, a vacinação foi menor.
Ah,
só atingiu até agora 75% de vacinação. Então, todas as crianças entre 0 e 4 anos têm que ser vacinadas, tá? Independente de ter já recebido anteriormente uma vacina, porque o que a gente trabalha também na campanha de vacinação é o reforço.
É o reforço, é.
Então, tá aí para o pessoal de Natal também, para os nossos ouvintes do Piauí. Prazo de vacinação contra pólio termina amanhã, sexta-feira. No caso do Piauí, até ontem, 93,55% do público-alvo já havia sido vacinado.
E só para reforçar, o Brasil não tem casos de poliomielite. Já acabou, até por essas campanhas que vêm de muitos anos. Mas lembrem-se que sempre existe a possibilidade de vir a países onde existe a poliomielite. Aí pode ser trazido o vírus por alguém, né? Que vem de fora.
É,
hoje em dia o mundo, olha, essas doenças... Então é importante que as pessoas estejam imunizadas, porque aí pode vir o vírus, mas aí não tem problema.
Exatamente.
Entendeu? E é uma doença, você sabe, pode causar até a morte ou deixar sequelas. Todo mundo deve conhecer pessoas que têm problemas, né? De locomoção. Eu mesmo aqui no Senado temos amigos, eu tenho um amigo que realmente ele anda de cadeira de rodas porque ele sofreu com a poliomielite. Então, é uma coisa tão evitável, né? Apenas com essa vacina você já evita, né? Então, é bom levar os filhos porque não levar os filhos, na verdade, é até uma irresponsabilidade, né? Deixar a criança
dever
com
dos
esse
pais
risco,
garantir,
né?
Essa proteção, né? Então é isso aí, gente. Até amanhã lá em Natal, Piauí também, quem ainda não levou. Em outros estados, se não tem campanha, você pode ir a um posto de saúde procurar. Se tiver a dose, você tem direito.
Se você tiver esquecido, né?
Exatamente.
De qualquer maneira, ainda há chance.
É isso aí. Agora uma notícia do Ceará, também muito importante. O jornal O Povo informa que o Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou na última terça-feira a portaria que autoriza o pagamento da primeira parcela da garantia safra do mês de julho. Esse ano, a garantia safra tem uma especial importância por conta do período prolongado de seca. E o Ceará é o estado com o maior número de municípios que receberão o benefício. De acordo com a portaria, serão 55 municípios cearenses contemplados com pagamento da primeira parcela em julho, beneficiando 71.581 agricultores familiares, o que representa investimento superior a R$ 9.700.000. Assim, o Ceará também é o estado com maior número de agricultores familiares a receber a primeira parcela do benefício em julho. E o jornal A Gazeta do Acre informa que Rio Branco foi uma das 11 cidades da região norte escolhidas pelo Ministério da Educação para participar de um projeto da Política de Educação Inclusiva, que irá beneficiar alunos da rede municipal de ensino que possui deficiência auditiva residual, possibilitando o acesso a um aparelho capaz de ligá-los diretamente ao que o professor está dizendo. O aparelho ficará sob a responsabilidade da professora, que vai sintonizar em FM, é como se fosse um pequeno rádio, receptor então, de rádio, né, fazendo a ligação com o aparelho do aluno, que apresenta deficiência auditiva, né, e é um projeto experimental. Inicialmente vão ser atendidos 200 alunos de 3 estados, e a criança irá usar um implante coclear, que chama, para ter uma otimização do que escuta. Então, isso é voltado para quem tem a chamada deficiência auditiva residual, quer dizer, ouve um pouco, mas não ouve com clareza.
Não ouve com clareza. Então, essas pessoas com isso vão poder, porque realmente, né, um aluno, né? Isso ajuda muito, né? É. A pessoa tem um desenvolvimento, inclusive na escola, normal, né? Exatamente. Totalmente normal, porque vai ter o mesmo acesso que os outros. É muito importante isso.
É verdade. Às vezes, a criança tem dificuldade de aprendizado, é considerado até, às vezes, um estudante que não se interessa pelas aulas, quando, na verdade, tem algum problema fisiológico. Por exemplo, essa questão mesmo da deficiência auditiva, né? Pode levar mesmo o aluno a ter um desinteresse pela aula, porque ele não consegue acompanhar. Mesma coisa, deficiência visual.
Visual
então, é importante
também
os educadores também estarem atentos a isso. A essa aparente displicência na aula pode esconder um problema.
É que a criança não tá vendo direito, por exemplo.
Vendo,
né?
Ouvindo.
Não está vendo o que ele está apresentando ou não está ouvindo. É. E o educador tem que prestar muita atenção nisso, né, para ver se realmente é um caso de desinteresse ou é um caso de incapacidade para poder
ver, ouvir. E que pode ser tratado. Já tive uma amiga na faculdade que não tinha praticamente nenhum problema mais na vida adulta, porque isso foi detectado precocemente.
Mas que tipo de problema? De ouvir?
De audição, exatamente. Ela tem um pequeno problema de audição. Mas nunca sofreu nenhum tipo de prejuízo na escola, porque isso foi detectado na pré-escola. Então, a partir dali, ela já começou a usar o aparelhinho, nunca teve dificuldades, né? Então, é muito importante esse diagnóstico precoce. Vamos até Mato Grosso. Uma manchete da Gazeta Digital informando que os cartórios eleitorais vão atender o público externo das 12 às 19 horas, do meio-dia às 7 da noite. Em virtude do aumento da demanda nas 60 zonas eleitorais de Mato Grosso, né, devido aos preparativos para as eleições, o Tribunal Regional Eleitoral ampliou o expediente nos cartórios eleitorais e reserva o período matutino para atividades internas. Então, até o dia 11 de dezembro, os cartórios eleitorais funcionam das 9 às 19 nos dias úteis, mas o período matutino, né, das 9 até meio-dia, reservado às atividades internas. Além de ampliar o expediente dos cartórios eleitorais durante a semana, o TRE Mato Grosso também estabeleceu plantão aos sábados, domingos e feriados, nas zonas eleitorais e na Secretaria do Tribunal a partir do dia 5 de julho, em regime de plantão, das 2 da tarde até as 7 horas da noite. E vamos ao Piauí, manchete do jornal, do portal Cidade Verde. Instrutores do Piauí fazem paralisação e testes do DETRAN ficarão suspensos. O Sindicato dos Instrutores e Funcionários de Autoescolas do Piauí realiza hoje paralisação de 4 horas para impedir a realização de testes para tirar a Carteira Nacional de Habilitação em todo o estado. Os instrutores reivindicam reajuste de 20% nos salários. A paralisação já começou, hoje, às 7 da manhã. Cerca de 260 alunos devem ser prejudicados com a não realização do teste de baliza. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, agora vamos ao Minuto Cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a grande final do Festival Ceará Junino 2012 começa nesta quinta, com a apresentação de quadrilhas de diversas cidades do estado. governo estadual garantiu R$ 320 mil para o festival e mais de R$ 600 mil foram para o preparo dos grupos juninos. A competição final acontece a partir das 18h30 na Praça Verde, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca. Ainda no Dragão do Mar, o cantor e compositor Guilherme Arantes participa da série Depoimentos. O projeto aproxima o ídolo de seu público e enriquece o circuito cultural da cidade. Nesta edição, Guilherme Arantes leva ao palco grandes hits e aproveita para comemorar 35 anos de carreira. O show será no próximo sábado, às 8 da noite, no Anfiteatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.
Bom, após esse minuto cultural de Fortaleza, vamos falar um pouco de um assunto muito importante, foi o mais importante do dia ontem no Senado, talvez o assunto até mais importante no Brasil, né? Que foi que o plenário do Senado decidiu, no início da tarde de ontem, pela perda do mandato de Demóstenes Torres, o senador pelo estado de Goiás. Foram 56 votos favoráveis à cassação, 19 contra e 5 abstenções. A sessão começou pouco depois das 10 horas da manhã e foi aberta pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá. O relator do processo contra Demóstenes no Conselho de Ética, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele leu o seu parecer no plenário do Senado. Vamos lembrar que esse processo de cassação começa com o Conselho de Ética, né?
Exatamente.
Que ele tem que, quando o Conselho de Ética decide pela cassação, o assunto, então, vai para outras comissões, especialmente, vai pela CCJ,
isso,
que vê se foi tudo constitucional, tudo dentro da lei, e, finalmente, ao plenário, isso, como aconteceu ontem, né?
Exatamente.
Então, é isso. Há esse processo.
O Conselho de Ética, ele recebe a representação contra o parlamentar, dá define quem vai ser o relator, no caso do senador
Humberto Costa.
Foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, dá o prazo para a defesa, né? Um prazo para que o relator acabe o seu parecer, né? Acabe o seu parecer, apresente esse parecer, dá prazo para avaliação dos outros integrantes do Conselho de Ética. E aí chegamos a essa fase que aconteceu ontem, né? Depois de ter passado também pela CCJ, que aí a CCJ só analisa a formalidade do processo.
Se juridicamente está,
né,
correto.
Não o mérito, né? E aí se chega a essa fase que a gente acompanhou ontem no plenário do Senado.
Agora, é importante então dizer que o senador Humberto Costa, ele leu o seu parecer no plenário do Senado. Mas antes de ler esse parecer, ele falou sobre a dificuldade de se julgar um outro senador.
Sem dúvida, é um dia muito difícil para todos nós e para mim em particular. Já tive a oportunidade de dizer que o trabalho que desenvolvi ao longo desses meses não me gerou nenhum tipo de alegria.
Em seu voto, Humberto Costa disse que Demóstenes teve comportamento incompatível com o decoro parlamentar. O relator questionou, por exemplo, o fato de o agora ex-senador ter dito que desconhecia as atividades ilegais de Carlinhos Cachoeira, mesmo com indícios de sua proximidade com o contraventor.
Que amigo é esse que não procura saber como o outro se ouve em uma CPI que foi do conhecimento de todo o Brasil? Que amigo é esse que não procurou saber por que o amigo havia sido indiciado por 6 crimes? Portanto, me perdoe, Sua Excelência, mas Sua Excelência faltou com a verdade. Que nunca se intrometeu nos negócios do senhor Carlos Cachoeira, mas o próprio início do conhecimento entre ambos, travado em Goiás, quando Sua Excelência era secretário de Segurança Pública, foi para atender uma demanda do senhor Cachoeira, que queria a repressão aos jogos de azar ilegais em Goiás para afastar concorrentes. Sua Excelência participou ativamente da tentativa de produzir constrangimento ao governo federal, à Caixa Econômica, para aceitar em 2003 um acordo que envolvesse a Getec, o senhor Carlos Cachoeira e a própria Caixa Econômica para os jogos da loteria esportiva. Sua Excelência, inclusive, detinha informações que somente aqueles que tivessem íntima relação com o senhor Carlos Cachoeira poderiam tê-la.
O relator do processo contra Demóstenes na Comissão de Constituição e Justiça foi o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. Nesses casos que envolvem risco de perda de mandato de um parlamentar, a CCJ tem que se pronunciar sobre os aspectos legais do processo. Como a Marcela já disse, não se fala sobre o mérito, mas sim se houve respeito às regras constitucionais e do regimento interno do Senado, entre elas o direito de ampla defesa e o cumprimento dos prazos de análise da matéria em questão. Durante a sessão extraordinária do plenário do Senado, que decidiu pela cassação de mandato de Demóstenes Torres, o senador Pedro Taques reafirmou que todas essas regras foram cumpridas.
Entendo que o juízo político foi devidamente motivado no Conselho de Ética, não havendo máculas de índole constitucional ou violação de garantia formal na aprovação do relatório produzido pelo senador Humberto Costa, pugnando pela procedência da representação e consequente decretação da perda de mandato do senador Demóstenes Torres. Sob esse prisma, não há que se falar em aguardar o desfecho do inquérito 3430 em andamento perante o Supremo Tribunal Federal, pois as instâncias políticas e jurídicas não se confundem. O relatório final, ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar, oferecendo, em suas conclusões, o projeto de resolução apropriado para a declaração da perda de mandato. Note-se que a resolução, entendo que houve pleno atendimento de todas as normas constitucionais, legais e regimentais atinentes à matéria.
Em sua defesa, Demóstenes Torres disse que não havia provas concretas que justificassem a cassação de seu mandato e criticou a imprensa.
O direito tem algo caro para quem o estuda. Não se julga a adjetivação, se julgam os fatos. Aqui eu me defendi de várias adjetivações. Fui chamado pela imprensa de bandido, pilantra, psicopata, braço político, desonesto. Eu gostaria de me defender dos fatos.
Demóstenes falou sobre o rádio que ganhou de Carlos Cachoeira, aquele rádio que era telefone, né, ao mesmo tempo, né? E falou também das suspeitas de que seria o meio de comunicação utilizado para comunicação com o bicheiro.
O maior crime que eu cometi foi ter usado um rádio. Não foram gravadas 250 mil horas? Em que momento aparece a minha voz pedindo dinheiro, pedindo propina, cometendo ilegalidades? É o maior advogado que eu tenho, é esse rádio. Mais de 3 anos de grampo, quase 4 anos de gravações. O que existe contra mim? Nada.
Demóstenes Torres também negou ter usado o cargo para defender os interesses de Carlos Cachoeira.
Eu tenho uma conduta parlamentar impecável. Quantas vezes eu procurei um senador nesse ou no outro mandato, ou qualquer pessoa, ou qualquer ministro, para pedir qualquer favor para Carlos Cachoeira, ou para qualquer outro. Eu sou, na realidade, um bode expiatório. Querem me pegar porque vai ficar mal para a imagem do Senado. Um senador com um patrimônio ridículo, depois de tudo que eu fui na vida. Um imóvel financiado em 30 anos para pagar. Um carro 2010, 20% de uma faculdade do interior de Minas, que nunca me rendeu um centavo. Ninguém pode decapitar um senador por isso, ou por aquilo, ou por que quer. Jamais fui despachante de luxo de ninguém.
Além de perder o mandato, Demóstenes Torres ficará sem poder participar das eleições como candidato até 2027, 8 anos contados a partir do fim do mandato para o qual foi eleito e que terminaria em fevereiro de 2019. A vaga no Senado será ocupada pelo primeiro suplente de Demóstenes, Wilder Pedro de Moraes, do Democratas de Goiás. Bom, após falar desse assunto tão importante no dia de ontem, né? O segundo senador que é cassado na história do Brasil, né?
É, porque é de decoro, né?
É, o segundo senador na história do Brasil. O primeiro, a gente se lembra, foi o senador aqui de Brasília, Luiz Estevão. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espetáculo A Serpente, com o grupo Ofit, está em cartaz no Sesc Arsenal, pelo projeto Sesc Amazônia das Artes. A peça, baseada no último texto do dramaturgo Nelson Rodrigues, reflete todas as dimensões míticas e psicológicas do universo do autor. Apresentação única nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro do Sesc Arsenal. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, o Cineclube Cochiponés, da Universidade Federal do Mato Grosso, está com as inscrições abertas para a 11ª Mostra Nacional de Audiovisual Universitário. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para participar em 3 categorias: Universitário, Independente ou Web Movie. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.cinecochipones.com.br.
E vamos agora a um pequeno intervalo. O Senado é mais Brasil.